Muito bom dia, doutor Gustavo Varella, tudo bem?
Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia.
Bom dia, doutor.
Vamos lá. Doutor Gustavo, estava aqui falando, comentando, só abrindo o assunto que o senhor vai tratar aqui agora, essa pretensão de se ouvir o presidente no processo lá da possível interferência dele na Polícia Federal. O senhor pode explicar para nós, doutor Gustavo, como é que está essa situação?
Cacá, são duas coisas distintas nisso aí, né? Primeiro, mais uma vez, o Brasil se vê misturando polícia com política, né? E presidente de república, o presidente da república, não indo à Polícia Federal para nomear ninguém, ainda ou para alguma festa, que ferramenta final de ano, né? Mas poder presidente da república indo à Polícia Federal para depor inquérito. Isso já aconteceu lá atrás com o presidente Michel Temer, e agora parece que o presidente Bolsonaro também já teria respondido a algumas perguntas anteriormente. E a novidade toda, Cacá, é o entendimento do ministro Celso Melo. Isso é um entendimento muito importante, é uma expressão muito importante de entendimento dentro do voto dele, no sentido de que quando a autoridade, né, quando o dignatário, que a gente chama, ele é parte no processo, ele é investigado, ele é réu, ele não tem a prerrogativa de marcar lugar, tempo e hora, lugar e hora para ser ouvido, né? Ele tem que ser submetido ao inquérito pela autoridade que assim determinar, aonde a autoridade determinar e no local que a autoridade, na hora que a autoridade determinar. Isso efetivamente é um precedente muito importante, não é porque é Bolsonaro, vamos dizer logo aqui, mas é porque é um precedente importante, porque isso afeta todas as autoridades que teriam, na verdade, esse direito até então atrás, reconhecido como direito, essa prerrogativa de marcar hora e local para serem ouvidas, até mesmo quando eram interrogados ou quando eram investigados.
Certo. Agora, doutor Gustavo, o senhor está lembrando aí, eu estou puxando aqui um pouco pela memória, mas eu me lembro que algo parecido aconteceu com o Michel Temer. O Michel Temer, ele teve um questionamento por parte da Polícia Federal, se não me engano foi dentro do inquérito do Lava Jato, e dali respondeu tudo por escrito.
Sim, por escrito. Isso que eu estou dizendo, o importante nessa história toda, tirando a parte da infelicidade nossa de ter mais uma vez, sim, ser presidente da República envolvido em processos criminais, é você ter esse fato novo, né? essa visão do ministro Celso Melo, de que, no caso em si, o presidente ele não é uma mera testemunha, ele é um investigado. E o investigado, então, ele se iguala a todos os cidadãos perante a lei, no momento em que ele não tem esse direito de marcar data e marcar hora, né? Vou ser ouvido no Palácio do Planalto, vou ser ouvido no meu gabinete, vou ser ouvido a tal dia. O ministro Celso Melo entendeu que não, que agora, na postura, na posição de investigado, cabe à autoridade policial, no caso a delegado, a delegada, né? Marcar a hora e local para que o presidente vá à Polícia Federal ser ouvido.
Pois é, doutor Gustavo, eu ia complementar perguntando o seguinte: existe a possibilidade, num caso como esse, porque pelo que eu entendi, essa é uma decisão que foi tomada, como vocês dizem no meio jurídico, monocraticamente. Existe uma possibilidade de se recorrer para que o Pleno do Supremo se manifeste sobre isso? Ou essa já é uma decisão já tomada? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: como nós tivemos outras situações, está certo que o senhor acabou de falar, um quadro diferente, porque agora ele é acusado na testemunha. Mas como nós tivemos em outras situações presidentes respondendo por escrito, não existiria a possibilidade de se recorrer para que esse tipo de depoimento fosse dado dessa forma e a decisão pudesse partir daí do Pleno do Supremo? Ou já é uma decisão tomada, não existe mais como o presidente recorrer? Porque ele está recorrendo de tudo, né? Até da máscara ele recorreu ontem.
Essa é uma das características da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, né? Do processamento de determinadas demandas, inquéritos e processos do Supremo Tribunal Federal. Os recursos, Cacau, o que é um recurso? Recurso é um mecanismo, um instrumento de resignação, né? De você dizer, eu não estou satisfeito com essa decisão e vou submeter ao crivo de uma instância superior. Recursos são aqueles que a lei prevê. A gente não pode criar um recurso na cabeça da gente para recorrer daquilo que a gente não gosta. Né? Uhum. Recursos são aqueles taxativamente previstos pela lei. E esses recursos não prevêem, na hipótese, decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal, salvo naquelas hipóteses onde há um julgamento colegiado já acontecido, acontecendo. Então, por exemplo, nesse caso do ministro Celso Melo, qual é a forma de você impugnar isso? No próprio processo, submetendo isso a plenário. Ou seja, é submetendo a plenário que essa decisão dele pode ser ou não ratificada ou retificada pelo plenário. Então não há, e recentemente até agora impetraram um habeas corpus contra a decisão de um ministro do STF, até no caso do Weintraub, se não me engano, e o Supremo decidiu o seguinte, que recurso de habeas corpus não é cabível contra a decisão monocrática do ministro do STF. Salvo o ministro Marco Aurélio, por incrível, parece que ele foi o único que divergiu. Uhum. Mas então, assim, nesse momento, das liminares de ministros do STF, apenas o plenário, quando chamado a decidir colegiadamente, e também é uma outra discussão, Cacá, é que pode rever, no sentido de ratificar, confirmando ou retificar. Então, a primeiro momento vai prevalecer essa decisão, vai dar muita chiadeira, não tem a menor dúvida disso. E se você me permite completar, Cacá,
lógico.
Eu estou vendo vocês falando aí sobre essa nuvem de gafanhoto. Olha, até algum tempo atrás, a gente estava no Brasil às voltas com sapos barbudos. Depois passamos a ter problemas com águas divididas de sangue, né? Mariana, Brumadinho e tal. Isso. Agora essa história de gafanhoto. E o faraó está enfrentando a morte do seu primogênito, politicamente. A pergunta que tem que ser feita com a cadê Moisés, pelo amor de Deus?
Falta um Moisés nessa história. Doutor Gustavo, eu vou pedir ao senhor, a gente vai acompanhar durante hoje, amanhã, a situação vivida pelo Weintraub, porque é um caso também que...
O clandestino mais famoso do Brasil.
O exilado, mais apoiado pelo governo, que se tem notícia. Mas daí vamos esperar entre hoje e amanhã para saber o que vai acontecer, e na sexta-feira a gente volta aqui com um pouquinho mais de tempo para tratar da questão do ministro, ex-ministro, que a gente não sabe nem exatamente como tratá-lo, porque ele foi, desembarcou lá nos Estados Unidos como ministro, mas já não era ministro, uma confusão danada. Mas a gente...
que era ministro até alfândega, né?
Mas a gente vai tratar dessa situação do Weintraub na sexta-feira com o senhor aqui, tá bom?
Tranquilo, Cacá, um bom resto de semana para toda a família.